Você está ouvindo o Pitaco Tech, podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Olá, queridos ouvintes, aqui quem vos fala é o Henrique Amêndola, o host de hoje de vocês aqui do Pitaco Tech, o décimo dessa série de spin de notícias aí sobre tecnologia aqui do Pitaco e Prosa, e vamos para as notícias. Pão de Açúcar agora tem loja que é possível pagar direto pelo celular. Em maio do ano passado, o Pão de Açúcar começou um projeto de compras pelo celular. Quando eu digo compras pelo celular, não é na internet, mas sim usando o seu celular dentro da própria loja. Agora, esse ano, o Pão de Açúcar Minuto, que é uma versão do Pão de Açúcar, só que menor ali, mais prática, implementou a tecnologia Scan and Go, como eles chamam, né? Segundo a empresa, essa é uma iniciativa para facilitar a vida do cliente, encurtando ali o caminho dele na hora de fazer a sua compra. Apesar dessa inovação, a loja presente na Avenida Paulista não deixa de ter caixas convencionais e também caixas self-checkout, que são aqueles caixas que a pessoa passa os produtos no leitor sem nenhuma interferência do funcionário do Pão de Açúcar. Um dos motivos da unidade ter ainda esses caixas convencionais é que muitos dos clientes da unidade são idosos, pessoas que ainda não estão habituadas a esse tipo de tecnologia, então o Pão de Açúcar não fez aí a implementação total na loja. Agora, como usar essa tecnologia Scan and Go? Primeiro você baixaria o aplicativo, que está disponível tanto para iOS quanto para Android, e aí se cadastraria com seu CPF e nome, e também cadastraria o número do seu cartão de crédito. Para iniciar a compra, o cliente escanearia o QR Code ali para identificar a loja, e aí então bastava ele apontar a câmera para os códigos de barra dos produtos, que ele iria direto para o seu carrinho. Para finalizar a compra, você ia ter que inserir aquele código CVV do seu cartão e escanear então um QR Code nos caixas. Quando a compra estivesse paga já, bastava você mostrar a tela do celular para um funcionário e aí sair da loja. Isso tudo de uma maneira simples e muito rápida de fazer uma compra ali em um supermercado. Em um pequeno tempo de teste, um terço das operações nessa loja são usando a tecnologia. O plano da empresa é abrir entre 30 e 50 lojas desse tipo, e se vão ter a tecnologia ou não vai depender do local onde ela for implementada, do bairro, né? Se o bairro for numa cidade menor, onde não tem essa necessidade, não tem tanta fila ou tanta gente transitando dentro da loja, aí não há necessidade da tecnologia por enquanto, né? Mas o plano da loja é cada vez mais crescer esse tipo de tecnologia, o que é muito legal, porque a Pão de Açúcar está sendo muito inovadora aí, né? Como um supermercado está implantando primeiro, né? Alguns supermercadinhos pequenos nos bairros residenciais, né? Ou até empresariais, e está facilitando, então, a compra aí dos seus produtos, né? Eu creio que deve agilizar demais a vida, principalmente para quem mora em São Paulo, né? Que dizem que é uma vida muito mais conturbada, você tem que fazer as coisas muito mais rápido, então provavelmente aí em São Paulo isso vai ser um quebra-galho para muita gente que vive aí na correria, a famosa correria, né, do pessoal de São Paulo. É muito legal e que sirva de exemplo aí para todas as redes grandes aí de supermercados, né, e até outros tipos de lojas, né, como por exemplo lojas americanas, essas lojas de conveniência maior, também que sirva de exemplo para a gente ter aí todo um comércio, nossas compras sejam muito mais ágeis, muito mais rápidas, né, no nosso dia a dia. Agora vamos para a próxima notícia. O YouTube desmonetiza vídeos que mencionam o coronavírus. Olha, o coronavírus ele tem sido muito frequente nas notícias ultimamente e não vai ser diferente aqui no Pitaco. O mundo da tecnologia também é afetado pelo surto do vírus, então a gente com certeza vai falar sobre ele aqui. Os criadores de conteúdo do YouTube estão reclamando por perceberem que a plataforma está desmonetizando qualquer conteúdo que mencione o coronavírus. A desculpa do YouTube é que ele sabe que os anunciantes não querem que suas marcas sejam associadas à desinformação. A empresa também diz que não consegue filtrar 500 horas de vídeo que são enviadas a cada minuto para identificar esses conteúdos falsos. Impressionante, a gente nunca tem noção qual o tamanho do servidor do YouTube, né? Agora, por essa notícia, só um adendo aqui bem, bem leve. 500 horas de vídeo por minuto é uma coisa muito absurda, mas a gente tem que entender, né? Porque o YouTube é a maior plataforma de vídeos do mundo, não tem como aí ela filtrar vídeo por vídeo, ver vídeo por vídeo, né? Fazer essa leitura em cada vídeo, em línguas diferentes, vindo de lugares diferentes, para fazer esse tipo de filtro. É muito difícil mesmo, eu entendo esse lado. O diretor de gerenciamento de produto do YouTube anunciou publicamente no mês passado que a empresa classificou o coronavírus como um evento sensível e que todo vídeo que focar nesse assunto será desmonetizado. Porém, diversos profissionais querem disseminar informações relevantes sobre o vírus para a população. Um exemplo desses profissionais aqui no Brasil é o Atila, que está fazendo um trabalho excepcional. O cara tá lançando vídeos quase que diariamente, tanto no Instagram, ele também tem um grupo no Telegram, que eu devo deixar o link aqui embaixo também do post, mas tá fazendo um trabalho incrível de informação aí sobre o coronavírus, sobre o que a gente aqui do Brasil tem que fazer, sobre o que tá acontecendo lá fora, nos outros países também, como os outros países estão reagindo. Tá sendo algo incrível. E isso acaba batendo de frente com essa diretriz do YouTube aí, que estão cortando direto esses vídeos falando sobre o coronavírus, né? Às vezes tem muito produtor de conteúdo querendo dar informação relevante, mas não conseguindo, justamente por causa desse corte do YouTube aí sem discriminação, né? Essa polêmica de monetização do YouTube é algo muito mais profundo, mas a empresa tá barrando muita informação positiva aí, né? Que é positiva até para a própria plataforma, né? Mas a gente consegue também, né, olhar para o lado do YouTube, que é muito difícil mesmo eles fazerem esse filtro, né, do coronavírus. Então, talvez para o YouTube seja diferente de muitas outras empresas, o YouTube tenha mais dificuldade, né, de fazer esse filtro, até porque é um conteúdo em vídeo, então fica tudo mais complicado para eles, né? Mas que eles estão barreirando aí muita informação relevante, importante, a gente não tem como negar, né? E também não é porque o assunto é sensível que ele não deve ser comentado, né? Como suicídio, por exemplo, é um assunto super sensível, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre, tem que conversar sobre, tem que expor informação sobre o assunto, né? Bullying também é outro assunto super sensível, que a gente tem que falar constantemente. Então, não é porque um assunto é sensível, essa desculpa do assunto ser sensível e não poder ser tocado é algo, assim, complicado. Não é todo assunto que não deve ser tocado, né? Eu entendo, assim, voltando, né? Eu entendo o lado do YouTube, mas também é complicado você cortar direto, assim, todas essas informações sendo dissipadas aí na sua plataforma. Agora eu vou falar algumas notícias curtinhas aqui pra vocês. Essas duas foram as notícias mais relevantes. Hoje, como eu não tô aqui com o meu parceiro Yukio, provavelmente aqui esse Pitaco Tech vai ser mais curto. Então, é isso aí. Agora vamos pras notícias mais curtas. A Apple rejeita aplicativos com informações de fontes não oficiais sobre o coronavírus. Como eu falei, coronavírus vai estar presente aqui quase todo o Pitaco Tech. A pauta é muito grande, tem muita coisa na tecnologia que está sendo influenciada pelo vírus, então a gente vai falar de novo sobre ele aqui. Diferente da notícia que a gente viu anteriormente aí sobre o YouTube, que não consegue muito conter essa desinformação, a empresa, que é a Apple, né, uma empresa gigante, está combatendo essa desinformação de uma forma certa, uma forma super correta, né? Como a gente viu no Pitaco Tech número 9, que é o anterior a esse aqui que vocês estão ouvindo agora, o caso da Amazon, que está eliminando diversos produtos aí contendo falsas informações, né? Ou, sei lá, chá que diz que cura do coronavírus, ou máscara que diz ser melhor para o coronavírus. A Amazon está cortando esses produtos, está suspendendo, né, os anúncios, e agora a Apple também adotou a sua estratégia aí para rejeitar os aplicativos do coronavírus enviados por desenvolvedores que não são afiliados a alguma organização de saúde oficial ou algum governo, né? O que é para muitos desenvolvedores é algo ruim, porque ela pode estar batendo de frente com alguns desenvolvedores sérios e tudo, mas a gente tem que olhar para o lugar da Apple também, né? Não tem como ela filtrar aplicativo por aplicativo para também saber aí qual tá dando desinformação, qual não tá dando. Então ela preferiu deixar passar aí só os aplicativos oficiais, né, dos órgãos oficiais de informação aí, que são os órgãos de saúde e os governos também, né? E o que é muito importante, eu acho que é muito legal também eu falar aqui para vocês, ouvintes, para terem essas organizações de saúde oficial e os governos como fonte de informação também, né? Às vezes a gente acaba se deixando levar aí por muita desinformação, muita fake news, né? Como a gente está sabendo aí, como a gente sempre tem batido bastante nessa tecla da fake news, né? Eu acho importante que a gente se baseie aí nas informações que são oficiais, né? Ou daí da OMS, né? Eu acho que é OMS o nome, agora perdão se eu estiver errando, mas... e de alguns órgãos oficiais, né? Quando sai no jornal também, que é algo super sério aí, né? Oficial, a gente pode confiar mais, né? Não se deixar levar por notícias falsas aí, por notícias vindas de fontes desconhecidas, né? Diversos eventos do mundo da tecnologia estão sendo cancelados por causa do surto do vírus, do coronavírus. O evento SXSW, um festival de música, tecnologia e cinema, foi cancelado pela primeira vez em 34 anos. Além dele, tem diversos outros eventos também sendo cancelados. Entre eles, o Google I/O, eu acho que, eu não sei como fala esse I/O, mas me perdoem também. O Facebook F8, a Game Developer Conference também foi cancelada por causa do vírus. Eu citei esses que foram alguns mais impactantes, mas diversos outros também foram cancelados. Diversas outras áreas também estão sendo afetadas, né? Os cancelamentos estão sendo feitos por causa do surto do coronavírus ao redor do mundo, o que faz todo sentido também, já que a aglomeração de pessoa para disseminação do vírus, né? E já que esses eventos juntam e aglomeram uma infinidade de gente, centenas de pessoas, é nada mais consciente do que cancelar esses eventos. É uma infelicidade, né? Para quem gosta dos eventos, até para as empresas também, criadores dos eventos, mas já que é a respeito da saúde, tem que ser respeitado, né? Então, assim, diversos outros também têm sido cancelados. Ultimamente eu soube a notícia que o 007, o último filme do 007 agora, foi adiado para final do ano, já que aí o 007 é um filme tão mainstream aí, né, um filme que chama tanta gente pro cinema para ver, é uma série de filmes, então provavelmente muita gente que é fã já da série vai ver e tal, eles preferiram aí adiar o filme. Para muitas pessoas não pode fazer muito sentido, já que outros filmes seriam lançados e tudo mais, mas aí o pessoal do 007 achou que estaria fazendo a sua parte, adiando então o filme. Então é isso, pessoal, essas foram as informações de hoje. Eu acho que a gente tá bom por aqui. Eu vou falar de novo, né, hoje o Pitoco Tech rodeou bastante aí o tema do coronavírus, até porque é um tema que tem rodeado a gente o tempo todo aí, né, nas nossas redes sociais, nos jornais, em todo lugar. Tem que ser noticiado, né, mas mais uma vez falando, vamos tentar aí se basear em informações relevantes e oficiais para que a gente não caia aí em nenhum tipo de desinformação, né? O último Pitacotec, a gente falou também sobre o coronavírus um pouquinho, se você não ouviu, escuta lá, tem bastante novidade, dessa vez comigo e com o Yukio participando, mas é isso. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui, esse foi bem curtinho, bem facinho de ouvir, e obrigado a você que veio até aqui. Para você que não conhece a gente é do Pitaco e Prosa, mas a gente também faz aqui o Pitacotec, é só você buscar aí nas nossas redes sociais, @Pitacotec, você vai achar a gente. Tem também o nosso e-mail, se você quiser dar algum feedback ou alguma correção também, se a gente falou besteira aqui em algum momento, é só mandar um e-mail para pitacotec@pitacoeprosa.com, que a gente vai receber esse feedback com muito carinho, com muito amor. A gente vai ouvir vocês e vai responder muito provavelmente aí para cada um de vocês que mandar esse feedback pra gente, tá bom? Então é isso, sigam aí a gente na plataforma que você estiver ouvindo, se for Spotify, se for Apple Podcast, se for Deezer, segue a gente aí. A gente tá toda semana, toda segunda-feira, fazendo esse spin de notícias aqui sobre tecnologia, principalmente. A gente fala sempre sobre tecnologia nas nossas redes sociais também, a gente tá sempre falando, vai estar sempre atualizando vocês quando sai um podcast também, então segue a gente lá para sempre ficar informado, e essa segunda-feira aí venha com bastante informação relevante para vocês também, beleza? Obrigado pessoal que veio até aqui, e uma boa semana a todos, valeu, até uma próxima.